Submissão. Ato ou efeito de submeter ou submeter-se. Disposição a obedecer ou aceitar o controle de alguém. Obediência, subalternidade. Condição de quem se sente obrigado a obedecer a uma regra, autoridade ou aos poderes constituídos. Subordinação, sujeição. Condição de quem se submete a outrem de modo servil. Subserviência. Você acabou de escutar as definições do dicionário para a palavra submissão, também conhecido como tira dúvidas ou tira temas.
Olá, está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, espaço para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Júlia Presotto.
E eu sou a Teca Carbonell. Nesse programa, nós vamos falar sobre um termo que pode ser visto tanto de forma pejorativa quanto de forma positiva. Hoje, vamos falar de submissão. A palavra tem origem do latim e seria a união dos termos sub, que significa abaixo de, e mitere, que significa enviar ou mandar. Essa palavra está associada ao conceito de subordinação, obediência ou acatamento. Porém, dependendo do contexto em que está inserida, a submissão pode ter uma conotação completamente diferente.
No contexto de um processo jurídico, a submissão significa que uma das partes aceita a resolução do conflito oferecida pela parte contrária, não necessariamente concordando com o direito da parte. Tal decisão permite que o processo seja concluído. Já nas artes marciais e luta livre, a submissão é o golpe que imobiliza o oponente, causando dor intensa e, consequentemente, a rendição. Entre quatro paredes, a submissão pode aparecer na forma de fantasia sexual. Na prática do sadomasoquismo, a interação entre o detentor do controle e o submisso pressupõe uma relação de poder que traz prazer às partes envolvidas. O dominador da situação, o qual damos o nome de dom ou dominatrix, dá ordens ao dominado. Normalmente, elas envolvem técnicas de imobilização, obediência e sofrimento físico e ou psicológico. Tudo isso, é claro, de forma consentida.
Porém, o uso mais comum da submissão envolve uma certa passividade por parte do subordinado, o qual tem facilidade em obedecer ordens e evita situações que o obriguem a fazer decisões. A princípio, isso parece algo inofensivo, mas uma vez que o indivíduo é humilhado ou forçado a realizar tarefas por conta de sua personalidade, isso se torna um problema, inclusive, para o dominador. Em muitos casos, o subordinado acaba se encontrando em uma posição de servidão, a qual, a longo prazo, pode trazer consequências graves como a depressão, baixa estima e autoanulação. Essa linha tênue entre a submissão e a servidão se torna ainda mais problemática quando algumas religiões pregam a submissão feminina. Por mais que esse conceito surja de uma ideia de amor e respeito da esposa pelo marido, numa sociedade pautada em um sistema patriarcal, fica muito difícil não confundir submissão com abuso. Ju, eu acho que assim como o tema do episódio passado, que foi aborto, eu sinto que a submissão também é um tema muito difícil para conversar, inclusive, entre as mulheres. Você não acha?
O problema da submissão é que é difícil de você entender que você está nessa situação. Às vezes não é muito claro, né? Igual a gente estava falando de relacionamento abusivo, e achei legal o fim da nossa introdução, que fala que dá para confundir submissão com
abuso.
Porque é difícil de você... Você tem que ter uma autoconsciência, né, do seu papel num relacionamento pra você ver que você é submissa, né?
A polêmica que me vem na cabeça é porque o feminismo prega que a mulher faça o que ela quiser da vida dela. Só que algumas mulheres escolhem ser submissas. E isso também é algo que vai contra o princípio do feminismo, sabe? Ao mesmo tempo que a liberdade faz parte do princípio do feminismo, a submissão não faz parte. Só que você escolher ser submissa, sabe assim, essa que é a minha dificuldade, eu acho. Inclusive na conversa com outras mulheres, entendeu? Quando a mulher fala, não, mas eu quero fazer isso, eu quero tomar essa postura menor diante do meu marido, de ser inferior diante do meu marido, eu escolhi isso porque eu tenho a liberdade. Até nesses casos é que eu encontro a dificuldade do diálogo, entende?
Eu entendo o que você quer dizer sobre escolher ser submissa. Escolher depender financeiramente, escolher ficar em casa, escolher cuidar da casa. Mas isso não significa que você se coloque num papel de submissão. Porque o seu trabalho é tão importante quanto o do seu marido. Não é porque ele traz... É que a gente vive nessa sociedade capitalista em que a pessoa que tem mais dinheiro significa que ela tem mais poder. Mas não necessariamente isso é verdade, né? Assim, o feminismo prega que você faça o que você quiser. Mas ele não prega que você seja submissa. Ele prega que você conscientemente faça a escolha de ficar em casa, faça a escolha de depender do dinheiro do seu marido, mas que você se enxergue com os mesmos olhos dele, assim, se enxergue no mesmo, se coloque no mesmo patamar dele de igualdade. Não é porque você não tem dinheiro que você não tá fazendo um trabalho importante. E não sei se você já cuidou de casa alguma vez, assim, tipo, sem trabalhar, mas é um trabalho muito cansativo, assim. E é uma coisa que não tem recompensa, né? Porque o trabalho do homem pode ser o mais cansativo que for, mas ele tem a recompensa do dinheiro. A mulher vai cuidar o dia inteiro de casa, e aí quando o homem chega em casa, ele ainda acha que ela tem que continuar cuidando de casa, porque é o trabalho dela, né? Então ela nunca tem descanso e nunca tem recompensa, né?
É exatamente isso que você falou que é o meu problema com relação a isso. O problema não é a mulher escolher cuidar de casa. O problema é como que o homem vai ver essa situação? Porque o homem vai ver essa situação de forma que... Ah, mas se ela tá fazendo isso, é porque eu posso, então, digamos, abusar dessa minha situação de detentor do dinheiro. Então, eu vou controlar as coisas que ela compra, eu vou questionar, eu vou falar que argumentos comuns entre relacionamentos abusivos, entre casais heterossexuais, é que... Ah, eu trabalhei o dia inteiro, você ficou em casa... Sabe? Como se cuidar da casa, que nem você falou, é muito trabalho mesmo, realmente. Ainda mais com filhos, então, é assim, não tem descanso, não tem tempo nem pra você ir no banheiro. Então, não considerar isso tão importante quanto o seu trabalho, em que você ficou sentado no escritório, né, resolvendo problemas, o meu problema é esse. Ah. Não é a mulher que está, entre aspas, se colocando, escolhendo ser submissa. O problema é o homem que olha a situação e conclui que ela é menor que ele e, portanto, deve ser submissa a ele. E, assim, pela minha vivência, experiência de pessoas que eu conheço, esse é o maior motivo de divórcio, separação, problemas conjugais. Os casais héteros que eu conheço, que estão em crise, normalmente é por causa disso. Assim, é muito difícil ser algo diferente disso. E essa aqui é a minha questão com relação à submissão, entendeu? Porque imagina como se no seu trabalho, por exemplo, você cria cronogramas. É como se você ficasse um dia inteiro fazendo aquele cronograma maravilhoso, aí chega alguém, seu colega de trabalho, pega e joga no lixo. Ou, sei lá, destrói o arquivo e fala...
Ou muda as cores
ou
todas.
Ou muda tudo de lugar e fala que é assim mesmo. É isso, sabe? Por que quando é um trabalho doméstico, a gente não considera como um trabalho formal, digamos assim? A gente tem tanta facilidade em ir lá e bagunçar tudo que outra pessoa arrumou. Enfim, é uma dinâmica que precisa ter os dois de novo, por isso que a gente insiste tanto, né? A gente precisa dos homens entrando nesse movimento também como aliados e entendendo como que as coisas devem... Em que direção as coisas têm que mudar pra ser bom pra todo mundo, né?
Essa é
a minha questão.
Tem que ter muita conversa entre os dois, assim, eu acho, né? Porque é difícil mesmo a gente tá nessa sociedade capitalista há tanto tempo que é difícil de você ver um valor numa coisa que não tem valor monetário, né? Então, precisa de conversa pra você entender que o cansaço psicológico dessa mulher, e a gente vai fazer um episódio sobre...
Sobrecarga emocional.
Sobrecarga emocional, pra falar mais sobre isso, porque é um assunto que precisa muito ser falado e precisa muito que os homens escutem, né? Pra eles entenderem tudo que a gente passa.
Por que que a gente fala tanto da submissão e a gente não fala muito da dominação? Porque pra existir o submisso, tem que existir o dominador também, né?
É, a submissão é uma relação de poder, né? Normalmente o poder tá na mão dos homens, né? Eu queria até também fazer um episódio sobre posse. Porque é esse domínio da mulher como se ela fosse algo, né? Como se ela fosse um objeto que faz com que tenha esse sentimento de dominação que causa a submissão, né? É isso, né? Pelo menos é a minha visão. Qual que é a sua visão?
É a relação de poder, né, que existe. E na história da humanidade, quem sempre teve o poder foram os homens. Então, é natural que... assim, não é natural no sentido de aceitável, mas é algo que acontece que a gente tem essa tendência, né? De nós sermos as subordinadas e as submissas e os homens serem os dominadores.
Na sua casa, você acha que essa dinâmica é igual, assim? Funciona dessa mesma forma?
Não.
Eu também acho que na minha não, assim. Eu até às vezes falo, por favor, toma mais decisão. Eu tô cansada de tomar tanta decisão. Tô cansada de ter tanto poder. Pega um pouquinho pra você.
Olha só, eu acho que agora a gente entra um pouco na área do amor, do relacionamento. Porque eu vou contradizer o que eu acabei de falar. Eu falei que não, eu respondi que não, mas eu acho que depende da esfera, assim, sabe? Em algumas esferas eu acho que não existe, mas em outras esferas eu acho que eu posso ser a submissa, em outras esferas eu acho que ele é o submisso, sabe assim? Mas eu não sei até que ponto isso tá de acordo com o relacionamento entre duas pessoas, num sentido amoroso. Eu não sei se de amizade também. Porque é muito difícil você se atrair por uma pessoa em que você não adore de alguma forma, sabe? Em algum aspecto. E que você, consequentemente, vai se sentir um pouco submisso, digamos assim, sabe? Tipo assim, você precisa admirar uma pessoa em alguns aspectos pra você querer se relacionar com ela. Porque se você não admira a pessoa, você vai embora, não é?
É interessante isso que você falou, porque eu sinto que em todo relacionamento, em toda a vida, né, do ser humano, relacionamento com ele mesmo ou com outra pessoa, a vida é tomada de decisões, né? Eu acho que é saudável isso que você falou, de uma hora você é submissa, uma hora ele é submisso, pra vocês dividirem um pouco essa carga. Eu acho que o problema é quando uma pessoa é submissa o tempo todo, e aí isso afeta a autoestima dela, afeta os relacionamentos dela, afeta a maneira como ela toma decisões sozinha, ela não vai mais conseguir tomar decisões sozinhas porque ela é submissa o tempo inteiro. Então, se você tá num relacionamento que é mais balanceado, assim, você falou isso, e realmente, assim, dentro do meu relacionamento, o meu marido, ele é muito mais racional do que eu. Então, eu consigo ir pra ele quando eu tô precisando de razão. E ele consegue vir pra mim quando ele tá precisando de positividade, quando ele tá precisando olhar pro futuro de uma maneira mais sonhadora, assim. Eu sou muito sonhadora, né? Então, eu acho que e tem outros detalhes, assim, da vida, né? Mas, enfim, eu acho que existe esse balanço mesmo. E eu acho que isso é o saudável, assim, pra não cansar todo mundo, né?
Eu acho importante também, Ju, além disso, você entender que essa submissão, digamos assim, né? Ela é mutável. Então, pode ser que hoje você seja referência pro seu marido no quesito positividade, planejamento do futuro. Mas pode ser que amanhã ele seja a sua referência. Que esse jogo vire. E tudo bem, sabe? E você estar disposta a aceitar que esse jogo vire e ele estar disposto a ser menos passivo diante do futuro dele ou dos pensamentos positivos dele, enfim. Eu acho isso importante, porque o que eu vejo muitas vezes acontecendo é a pessoa é submissa no casal. Tem uma das partes que é mais submissa em relação a alguma coisa. Ela não é feliz sendo submissa. Ela sente, ela vê que ela não, ela tem conhecimento, ela tem propriedade naquele assunto para não precisar ser submissa, só que ela continua sendo. E é muito nítido, assim. Acho que todo mundo conhece alguém, algum casal que é assim. Hétero, então, tem muito. Então, eu acho que esse que é o problema, sabe? Tipo assim, você tem que entender que quando você não quer mais ser e você acredita que você não merece ser, você tem que ter a voz pra falar e a outra pessoa tem que ter o ouvido pra escutar. Por isso que eu acho que submissão, como a gente falou no começo do programa, é um termo que ele tanto pode ser positivo quanto pode ser negativo. O problema é que hoje em dia ele é muito mais negativo do que positivo, né? As pessoas estão morrendo porque são submissas, né? Então,
sim.
Eu acho que essa é a crise maior, né?
Tem horas que você quer ser cuidada, né? Tem horas que você quer que outra pessoa tome decisão por você. Às vezes é tudo que a gente quer, né? Ser submissa. Mas às vezes, não. Às vezes você quer tomar suas próprias decisões e às vezes você tem que decidir por outra pessoa também. Pelo menos é assim que funciona no meu relacionamento. Às vezes a gente precisa tomar decisão pelo outro porque ele tá com dificuldade de tomar essa decisão, né? É muito complicado mesmo. Porque, assim, a submissão tá muito ligada ao relacionamento abusivo, né? Eu acho que enquanto tiver rolando mortes e violência por conta disso, a gente precisa mesmo ter essa carga negativa quanto a palavra. Porque senão vai ficar confuso. Eu não quero confusão.
A gente começou criticando, entre aspas, a religião, mas isso é em todas as questões. Essa linha tênue entre submissão e abuso não é só na questão, no quesito religião, é em todas as outras, sabe? É no trabalho, é no relacionamento amoroso, é na amizade, é na família, sabe? É em todo lugar, sabe? Então, acho que é bem isso que você falou. A gente... Ai, é por isso que eu falo que é tão desconfortável pra mim falar sobre isso também, sabe? Porque eu nunca sei onde eu posso pisar que não vá acabar prejudicando outras pessoas, sabe? Ou algo que eu posso falar com uma amiga que não vá fazer com que ela se sinta fora do movimento feminista, sabe? É muito difícil, assim. É uma linha muito tênue. E acho que a gente tem muito chão ainda pra entender melhor esse termo, né?
As relações de poder na minha família, Eu vejo elas... A gente tá tudo no mesmo patamar, mais ou menos assim. Óbvio que quando eu era mais nova, meus pais tomavam muito decisões por mim, porque, né, você é uma criança. Mas eu vejo a minha família lidando com isso de uma maneira muito saudável. Enquanto outras pessoas ao meu redor, eu vejo que eles são completamente submissos. Eles não têm voz nenhuma dentro da casa, né? Então, se o pai fala, é sim, porque você mora no meu, debaixo do meu teto. Eu que pago pelo seu teto. Eu lembro até de uma prima minha, a Dani, falando isso pra mim. Eu nunca vou me esquecer de quando ela falou isso. Que você não pediu pra nascer. Então, enquanto você estiver dentro daquela casa... Você, a casa é sua também. É, seus pais compraram, alugam aquela casa para você morar também. Não é porque eles têm a relação de poder de ter o dinheiro que você não tem que a casa não é sua. Você não pode considerar aquela casa sua nunca. Então, eu achei esse pensamento muito interessante. De tipo, ela falou para mim uma vez: a casa não é minha e do Eric, que são meus primos, né? A casa não é minha e do Eric. A casa é minha, do Eric, da Letícia, uhum. da gata, do cachorro e da outra gata. É a casa de todo mundo. Quando a gata quer sentar na minha cabeça, ela senta, entendeu? Porque aquela cama também é dela. Eu achei esse pensamento... Ah, eu achei bonito, assim. É bem utópico, né? Porque... Aquela casa funciona daquele jeito, e eu acho lindo que funcione daquele jeito. Eu acho lindo que eles deem poder para uma criança de 5 anos falar: essa casa é minha. Então, eu gostaria que fosse saudável dessa forma para todo mundo, porque por muito tempo eu vivi na minha casa sem gostar muito de viver na minha casa, por outros motivos. E eu queria que fosse confortável para todo mundo, né? E não é, sabe? Quando tem essa relação de submissão muito grande, porque é o meu pai, porque meu pai detém toda a sabedoria e poder do mundo. Putz, é muito, muito abusivo, né? A submissão passa a ser abusiva. Porque em momento nenhum você tem o poder de voz, né?
Qualquer relacionamento, qualquer interação, principalmente dentro da família, que corte esse diálogo, possível diálogo, cara, dentro da família eu acho isso tão problemático, sabe? Porque assim, entre amigos, sei lá, na escola, tipo, tudo bem até, sabe? Tudo bem assim, tá, vai, dá pra levar. Mas na sua própria família, na sua própria casa, que teria que ser a sua referência, no sentido de quem eu quero ser no futuro, os meus valores, né, etc. Se você não consegue criar uma ponte de conversa, porque eu tenho poder e você cala a boca que eu pago as contas, complicado, né, gente? É muito, né, vamos... É que assim, também é difícil a gente ficar falando, porque a gente não é, nós não somos mães. Então, dizer que a gente também fala isso quando a gente vira mãe, a gente enche o saco, tá com o pacová cheio e fala: cala a boca aí que eu que pago suas contas. Mas eu não acho muito legal, né? E quem nunca escutou isso, né, também, né, na nossa geração?
É, eu acho que tem maneiras de lidar com isso, né? Assim, vou citar Gilmore Girls, porque elas têm uma relação muito gostosa. Eu sempre sonhei, eu e minha mãe, tendo aquela relação utópica demais, né? Você assistiu Gilmore Girls?
Opa, nossa, amo demais!
A Lorelai sempre dá muita liberdade pra Rory tomar as decisões e ser quem ela quiser ser. Só que chega uma hora que a Rory quer transar com um cara que namora. E aí ela fala assim: agora eu vou ter que colocar o meu chapéu de mãe. E vou ter que prestar o meu papel de mãe e falar: não faça isso. Então eu acho que é interessante essa dinâmica de tipo: eu tenho experiência, eu espero que você me ouça. Espero que você aprenda com os mesmos erros que eu. Porque a Lorelai passou por isso também, né? Então eu espero que você aprenda com o que eu esteja falando. Se você vai levar ou não, aí vai pra você. Mas eu acho que o problema é usar a relação de poder. O problema é usar, tipo, eu pago as suas contas. Eu faço isso aqui girar. Se você não tá girando de acordo com a minha velocidade, com a minha roda, é você que vai sair, sabe? É você que não faz parte. Enquanto existe esse outro jeito de falar, do tipo, eu amo você, eu sei, eu tenho mais experiência do que você e eu espero que você me ouça, porque você está cometendo erro, sabe? Então, eu acho que tem maneiras de lidar com isso, que não sejam abusivas, né?
Isso é problemático, não só, né, que a gente falou da questão do diálogo, mas também para muitas pessoas que saem do armário, né? São expulsas de casa, justamente por exatamente o que você falou. Se você não vai girar na minha roda, porque eu acho que é errado gostar de pessoas do mesmo sexo, então você vai pra fora da minha casa. E isso é uma dor, assim, que é muito triste, porque a nossa geração, a galera que a gente conhece, né, que passou por isso, a gente vê que é uma dor muito grande dessas, que essas pessoas passam e fica pro resto da vida. Por mais que os pais perdoem, ou tem pais que continuam sem perdoar até hoje, né, essas pessoas não conversam com filhos e etc, e filhas também, eu fico triste porque eu sinto que, assim, os nossos filhos vão mudar, né? A gente não vai ter esse tipo de embate com os nossos filhos de expulsar caso eles saiam do armário, etc. Só que parece que tá vindo uma onda que tá voltando com essas coisas, com esses conceitos, sabe? Tem uma onda de uma galera aí, meio close errado, que fica dando discurso e incitando esse tipo de coisa de novo. Então, eu fico num desespero, sabe? Do tipo assim, cara, então tudo que esses nossos amigos passaram, todas as dificuldades, foram em vão, porque parece que as pessoas ignoraram o sofrimento dela, dessas pessoas. Então, de novo, falando assim, não, quem é gay é menos mesmo, merece ir pra rua, merece, sabe? Gente, de novo, sabe? A gente vai ver que é errado, que não tem fundamento, a gente vai passar por isso de novo, parece que tá batendo a cabeça no mesmo lugar. Enfim, é só um desabafo mesmo.
Não, é muito interessante isso, porque aí isso me fez pensar em como a submissão também está nas nossas camadas sociais, assim, né? Não importa, por exemplo, se você é gay e você é, na maioria das vezes, o detentor de poder do seu relacionamento. Só que quando você sai na rua, você vai ser submisso da sociedade mais uma vez. Não importa quem você seja, se você, de alguma forma, alguma minoria, você vai ser submisso de alguma forma, né? Então, assim, gay é menos. Então, você é submisso de quem é hétero, sabe? Então, a mesma coisa vai pra trans, vai pra negros, vai pra pobres. Eles são menos, né? Então, você pode até observar que, por exemplo, uma pessoa que é pobre, por exemplo, a faxineira da empresa que você trabalha, ela é uma pessoa diferente no trabalho do que em casa, porque dentro de casa ela é submissa, quer dizer, dentro do trabalho ela é submissa, e dentro de casa ela é ela, ela é quem ela pode ser, só que quando ela tá dentro desse papel de submissão, aí ela até muda, assim, né, ela, sei lá, é menos falante, menos sorridente. Então, isso me fez pensar bastante nisso. Isso que você falou sobre foi em vão, assim, o seu marido sempre fala isso, do pêndulo, né? O pêndulo, uma hora vai para um lado extremo, uma hora vai para o lado outro extremo, e uma hora ele vai parar no meio. Quando a gente passa por uma mudança social muito grande, como foi o feminismo agora chegou com muita força, o ativismo gay chegou com muita força, então a sociedade rebate com o outro lado sendo muito forte também, né? E até isso se tornar uma coisa tranquila, que seja saudável pra todo mundo, vai demorar um pouco, sabe? Sempre vai ter alguém rebatendo até ficar tranquilo, até todo mundo entender. Então não foi em vão, mas a gente tem que continuar com força, assim, sabe?
Mas dá o sentimento de incredulidade, sabe? Tipo, meu, de novo, tô errando de novo, essa coisa. Mas sim, você falou uma coisa que tem muito sentido, a questão do pêndulo, eu concordo totalmente. Mas voltando um pouco do que você falou sobre as minorias, que as minorias sempre estão sendo submissas em alguma esfera, camada social, etc. Eu queria entender com você, assim, falando um pouco das mulheres, porque é o nosso lugar de fala, mas você acha também que, não só as mulheres, mas você acha que essas minorias se colocarem no lugar de submisso é uma escolha? Ou a gente nasce assim já? A gente nasce submisso ou a gente vira, se torna submisso?
Não é uma escolha. Assim, eu tava fazendo essa reflexão outro dia. A minha psicóloga, ela me pediu pra lembrar e conversar com a minha família sobre quais eram os meus hobbies quando eu era criança, pra eu entender e voltar a me conectar com essa pessoa que eu era quando criança, porque ela falou que tudo o que vai acontecendo na nossa vida, a gente vai perdendo a conexão com a nossa essência. E a minha irmã foi a única pessoa, achei isso muito legal, porque eu e minha irmã, a gente deu uma afastada na adolescência e tal, mas a gente era muito próximo quando era criança. E minha irmã foi a única pessoa que lembrou que eu dançava muito, eu cantava muito, eu me apresentava, assim, minha família sentava, eu ficava dançando pra minha família, assim, eu não lembrava disso. E eu fiquei me perguntando por quê, né? Por que que eu deixei de ser assim? Por que que eu deixei de ser alegre? Por que que eu deixei de ser dançante? E aí, são as porradas que eu vou tomando da vida que faz eu ser quieta, que faz eu ser... Cara, eu já toquei bastante nesse assunto no episódio de objetificação, que o meu corpo, ele é muito desejável, o meu corpo, ele é muito objetificado. Então, se eu quiser dançar, eu ainda vou ser objetificada mais ainda, sabe? Então, acho que essa é a minha resposta pra sua pergunta, assim. Eu não nasci submissa dessa sociedade, mas a sociedade me deu tantas pancadas que ela me fez me colocar nesse papel de submissa, né?
Eu conheci uma menina, só porque você comentou esse negócio da objetificação, você me lembrou muito a história de uma menina que eu conheci aqui na faculdade, aqui em Vancouver, que era uma menina que ela era mega padrão de beleza, sabe? Assim, eu acho que ela seguia várias... Não sei se ela era blogueira também, Mas eu sei, porque assim, ela era muito padrão de beleza, tipo, muito. E ela era muito expressiva, ela conversava com todo mundo, ela falava alto, ela, assim, no sentido positivo, assim, ela se comunicava com todo mundo. Todo mundo sabia quem era ela, ela chamava atenção e tal. Quando, e no meu curso, eu fiz um curso de TV, né, cinema, TV. E vira e mexe, a gente se colocava como objeto da cena, pra poder praticar mesmo, né, câmera, iluminação, som, etc. E sempre que colocavam ela lá, né, de stand-in, né, que é como a gente chama, sempre que colocavam ela lá, no, na frente da câmera, aquela menina travava. Mas não saía uma palavra da boca dela. E era bizarro, porque assim, atrás da câmera ela falava com todo mundo, conversava, agilizava as coisas, não sei o quê, super... Meu, na frente da câmera, ela era outra pessoa. Eu ficava muito tipo assim, cara, o que acontece com essa menina, sabe? Tipo, por que ela é assim? E agora ouvindo você falar faz muito sentido, né? O quanto será que ela foi objetificada desde pequena? O quanto a beleza, digamos, exótica dela foi vista como, sabe assim, como um convite pra alguma coisa, por muitos homens. E aí ela acabou se encontrando nessa posição. E hoje em dia a forma como ela lida é assim, sabe? Tipo, ela trava, ela trava, parece que ela... Sabe assim, quando você joga água fria no gato, o gato trava igualzinho. Então, não joguem água fria nos gatos, tá, gente? Não maltratem os animais. Mas, é isso, é muito isso, né?
A gente conversou sobre essa série no episódio de pornografia, que é quando a Amy do Sex Education, ela passa por uma situação de abuso dentro do ônibus. E a Amy era super faladeira, sorridente, ingênua, fofinha e super padrão. E aí ela passa por essa situação, ela muda totalmente a personalidade dela. Ela fica quieta, ela fica envergonhada, ela muda a roupa dela. Então, ela se tornou submissa da sociedade mais uma vez. É muito ridículo dizer isso, assim, né? Mas quando eu morava em São Paulo... Eu colocava uma roupa e eu achava que eu estava muito bonita, eu trocava. Eu tenho um vestido que eu não usava em São Paulo, eu só usava quando eu sabia que... E é um vestido longo, é um vestido que cobre até o peito, assim, até o pescoço e até o pé. Eu lembro de eu só usar ele quando eu estava com meu marido, eu fosse entrar no prédio pro carro, do carro pro restaurante, do restaurante pro carro, do carro pra casa, porque ninguém ia me ver. Eu só podia estar bonita para o meu marido, porque ele não ia me colocar nesse papel, né? De submissão, de objetificação e etc.
Toda mulher tem uma roupa assim. Toda mulher tem uma roupa que só vai usar se for sair de casa, entrar no carro, sair do carro e entrar no evento, sei lá, no lugar onde ela vai. Cara, não tem... Agora, eu queria perguntar para os homens ouvintes. Vocês têm alguma roupa que vocês só usam caso vocês não vão...
ter contato com pessoas.
Ter contato na rua com alguém? Tem alguma roupa assim? Toda mulher tem. Pergunta pra qualquer uma em volta de você. Elas vão falar, tenho. Todo mundo tem. Todo mundo não, toda mulher.
E não é uma roupa sexy, assim, essa daí. É só uma roupa que eu realmente, eu sei que eu vou chamar muita atenção.
Miga, e mesmo se fosse, né? Mesmo se fosse o fio dental, tipo, ninguém dá o direito de te objetificarem, enfim, e por aí vai. Mas vamos voltar um pouco aqui pro tema.
É que vai misturando, né? É difícil. A gente... Eu falei sobre isso ontem com meu marido, porque ontem a gente assistiu um episódio sobre a pornografia no canal que eu vou falar mais uma vez, Ilha de Barbados. A Dread Hot, que participa.
Ah, eles estão roubando nossas pautas, hein? Meu Deus!
Só que ela é super a favor, né? Uhum. Ela não, em momento nenhum, fala sobre a submissão da mulher na pornografia, a objetificação, o abuso. Ela faz pornografia feminista e aí ela até acaba falando assim, ai, mulheres, entrem para a pornografia, e faz um coraçãozinho com a mão. Aí a gente acabou o vídeo e ele falou, e aí, o que você achou? Eu falei, foi doloroso, porque em momento algum ela considerou todos esses temas que a gente falou. Então, a gente criou uma base pra falar sobre isso, né? Assim, não tem como você falar sobre pornografia sem antes ter falado sobre patriarcado, objetificação, sobre machismo, sobre feminicídio, e aí abordar a pornografia. Então, assim, a gente vai falar sobre submissão, a gente vai falar sobre o episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque tá tudo conectado, né?
E é perigoso, né? Porque pra quem chegou agora, digamos assim, parece que a pornografia é super legal, que a história da pornografia não envolveu o abuso. Que como a gente falou no episódio de pornografia, que a maior estrela, a maior atriz pornográfica da história, a primeira atriz pornográfica da história, relata ter sido estuprada enquanto estava fazendo o filme. Então você ignora toda essa história de mulheres que sofreram, de novo aquela sensação de caraca, então a gente sofremos à toa, porque aí vem uma pessoa, não tem nada contra ela, eu acho até legal, essa postura dela é diferente, interessante, é legal pra gente descobrir e discutir. Mas, cara, Miga, é meio que um desserviço. Eu não assisti o vídeo, tá? Do Ilha dos Barbados.
Não, é muito desserviço, assim. Eles acertam em alguns pontos, assim. Mas é isso, não tem como você falar sobre pornografia sem trazer recortes. Não tem como a gente falar sobre o feminismo sem trazer recortes, sabe? A gente tem que considerar as outras pessoas que estão sofrendo mais do que a gente, né? Eu falei pro Vitor, ela tem uma produtora feminista de filme feminista. Mas qual é a porcentagem de produtoras feministas que existem? E a porcentagem de produtoras abusivas, sabe? Então, ela não considerou isso em nenhum momento, sabe?
Mas enfim, é. Vem cá, Dead Roger, vamos conversar. Vem cá da mãozinha. Vamos trocar uma ideia, adoro.
Você acha que ser submissa traz algum benefício?
Sim, traz benefícios, né? E por isso que, de novo, é complicado, porque a gente sabe que quando a gente... Vou dar um exemplo prático, mas que eu vou roubar de um outro lugar. O podcast The Guilty Feminist é um podcast que a gente já indicou aqui. Ele é gringo, né? Então é falado em inglês, então tem que ter um pouquinho de paciência pra escutar. Mas ele é muito interessante. É de comédia, né? Quem é apresentador é comediante, ela traz convidados, ela faz ao vivo. É muito diferente, o formato é muito legal. Recomendadíssimo. Ela começa o programa sempre falando assim, eu sou feminista, mas... E aí ela dá algum exemplo de alguma coisa que ela fez na vida dela, ou algum acontecimento, algo que ela falou que vai totalmente contra o feminismo, a premissa feminista. E um dos exemplos que sempre ela ou alguma convidada traz é tipo assim, ah, eu sou feminista, mas eu já falei com uma vozinha fininha, meio chorosa, quando o policial me parou por estar com excesso de velocidade, por estar correndo no carro, e o policial me parou pra me multar, e eu falei, ai, policial, mas por favor... Tem que entender, sabe assim, você está sendo submissa, você está mostrando como que a mulher é indefesa, incapaz e precisa do príncipe para salvá-la. E aquele príncipe é você, senhor policial, que vai salvá-la de não receber uma multa. Sim, então a submissão traz vantagens, né? Porque a minha questão com a submissão, que é justamente, de novo, o que me traz dificuldade para conversar isso com outras mulheres, porque eu acho que quando você é muito submissa, sem concordar com aquela sua posição, genuinamente, ou mesmo mentindo pra si mesma, dizendo, não, mas eu concordo, mas assim, a gente sabe que você não concorda, o perigo é que a conta chega. Daqui um tempo, a conta vai chegar lá na tua casa. E vai ser... não vai ser bom, sabe? O seu companheiro não vai querer entender, você vai entrar em crise, de identidade até, digamos, vocês vão brigar, o seu companheiro vai dizer que o feminismo só estragou sua vida, a relação de vocês. E assim, eu tô falando isso de... não é só um casal, vários casais. Eu já escutei falarem. Ah, o feminismo estragou nosso relacionamento. Cara, não foi o feminismo, sabe? Eu acho que essa questão da submissão que estragou. Quem primeiro falou que a submissão é amor, errou, que estragou seu relacionamento. Submissão não é amor, sabe? Tem que separar muito bem isso, sabe?
Muito interessante um ponto que você tocou de você perder a sua identidade depois de um relacionamento muito longo, assim. Né? Ou, não precisa ser tão longo, assim. Mas, enfim, quando você tá num relacionamento em que você é submissa, você perde a sua identidade porque a pessoa toma todas as suas decisões. Desde qual filme a gente vai assistir hoje, onde, qual comida a gente vai comer. Você começa a se perguntar, qual filme eu gosto de ver? Qual filme eu vejo porque ele gosta? Existem diversos problemas na submissão. E o principal deles é levar um relacionamento abusivo e violento. Mas existe também a perda da identidade, que é muito triste, né?
É muito engraçado isso, Ju. Porque eu passei por um relacionamento longo e depois eu me separei. Não era um relacionamento abusivo, tá? Então, eu tive, entre aspas, esse privilégio de passar por um relacionamento que não era abusivo. Mas eu lembro que eu me colocava numa posição de submissão que quando eu terminei esse relacionamento eu tinha essas mesmas indagações que você falou. Que música que eu gosto? Que filme que eu gosto de assistir? Que cor de roupa? Não que ele mandasse nas cores das minhas roupas, mas assim, eu me submetia no sentido assim, ele tava num patamar tão alto, ele era tão melhor do que eu, que as minhas referências eram todas baseadas no que ele era, no que ele gostava, sabe? Não era imposto. Mas eu me colocava nessa posição. E aí, no final, quando você termina um relacionamento, você fala assim, mas o que eu gosto de vestir? Mas o que eu gosto... Que lugares eu gosto de ir? Porque, de novo, a gente até comentou no começo do programa, é uma autoanulação. Você começa a se anular de tudo. Ah, não, porque eu vou vestir isso porque ele gosta que eu vista essa roupa. Ah, é porque eu vou nesse lugar porque ele gosta quando a gente vai. Ah, porque eu vou... E eu acho que a longo prazo é difícil. E claro, quando o feminismo abre as portas e fala assim, mulher, empodere-se, seja você mesma. Aí você para e fala assim, mas quem sou eu mesma? Quem é essa pessoa?
Se ame.
Quem que é essa pessoa? Tira daqui!
Como é que eu vou me amar? Se eu não sei nem quem eu sou.
Exato, eu acho. E assim, eu tenho esse meu relato, é muito parecido também com o relato de outras mulheres. De novo, eu vou trazer aqui a Mãe Também Fode, né?
Mãe Também Fode.
Mãe Também Fode, que é o podcast também de duas mulheres mães, que, enfim, elas também passaram por divórcios e tal. E elas falaram a mesma. Quando eu escutei elas falando isso, eu falei, miga da mão, a gente passou pela mesma coisa. Ela falou, gente, quando eu terminei meu casamento, eu não sabia nem que música eu gostava. É muito. Como você fala? Que é patológico? Não sei. Quando é tipo uma coisa recorrente entre muitas pessoas que passaram por uma mesma situação e você cai a ficha e fala, caraca, é isso que aconteceu. Você se colocou num lugar muito de submissão. E não necessariamente, nesse caso, não necessariamente tem que ter um abusador. Eu acho que tem uma pessoa que domina a relação, mas não necessariamente ela abusa no sentido. É da mesma forma que a gente fala que o estuprador não necessariamente é o cara do beco escuro que tá no meio da rua que vai estuprar. O dominador da relação não necessariamente é o abusador que vai jogar na parede e bater em você, assim. Eu acho que...
É muito... muito
pode ser mais sutil.
É muito sutil, essa é a palavra. Eu tô no mesmo relacionamento desde que eu tenho 17 anos. Eu tenho 27, quase 27. E as pessoas perguntam pra mim, assim, sempre qual que é o segredo da gente estar junto há tanto tempo, blá, 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 blá. E eu sempre falo que é individualidade. Outro dia, ontem, inclusive, o Vitor, eu nem lembro o que a gente tava planejando fazer. Eu falei assim, vamos fazer isso? Aí ele, vamos, porque eu quero que você fique feliz. Aí eu, não, você quer fazer isso porque você quer ou porque você quer me fazer feliz? Aí ele, eu quero fazer porque eu gosto de te fazer feliz. Eu falei assim, se eu não existisse, você ia querer fazer isso? Ai, era um churrasco.
Vai fazer, Vitor, eu quero esse churrasco.
Se eu não existisse, você ia querer fazer o churrasco? Aí ele, se você não existisse, eu nem estaria em Vancouver. Aí eu, se você morasse em Vancouver, sem mim. Aí ele, eu ia fazer o churrasco com suas amigas. Muito engraçado, assim, porque é muito gostoso agradar a pessoa que você ama, né? Então, é engraçado isso que, assim, por exemplo, eu gosto de Beatles e o Vitor não. Então, eu deixei de ouvir Beatles no alto-falante por um tempo, né? Porque, eu vou colocar Beatles numa casa que eu compartilho com uma pessoa que não gosta de Beatles. Aí eu, que saco, né? Aí, de repente, eu falei, quer saber? Não, eu vou ouvir Beatles. Aí eu coloquei Beatles outro dia pra tocar e eu tava cozinhando. E eu, nossa, felizona tocando Beatles, cozinhando, não sei o quê. Aí eu falei, quão chato é pra você morar com uma pessoa que gosta de Beatles e ouve Beatles em voz no alto-falante e você não gosta? Aí ele, quando eu tô fazendo trabalho aqui pra faculdade, eu tenho que... meu marido trabalha com música, eu tenho que ouvir os negócios no alto-falante, você tem que ouvir a TV no 5, você nunca reclamou. Então, assim, eu ouço a TV no volume 5 porque eu amo ele. E ele ouve Beatles porque ele me ama. Então, a gente... É relação de ceder. Um cede uma hora, o outro cede outra hora. E tá tudo bem, sabe? Tem que ser... Você tem que ter essa individualidade dentro da sua própria casa.
Essa questão da individualidade também é muito importante quando... eu amo, assim... Eu amo meu marido, gente, mas eu também amo ficar sozinha. Quando eu tô sozinha em casa... Assim, claro, tem dias que você já tá meio... você tá um pouco mais triste, você não quer ficar sozinha às vezes. Mas assim, quando às vezes eu fico sozinha, eu falo... Cara, eu fico ansiosa por aquele encontro comigo mesma. É bizarro, né? Você fala assim, nossa, já sei, eu vou tomar um vinho, aí eu vou fazer não sei o quê, vou trabalhar no meu computador, vou fazer tal coisa, depois eu vou hidratar meu cabelo. Isso, sei lá. Mas assim, isso vai em várias coisas. Sei lá, vou jogar um videogame, vou escutar uma música que eu gosto, você já cria todo um date com você mesma. É muito legal, né? E eu acho isso muito importante. Porque, por exemplo, quando eu tava nesse relacionamento, em que eu me colocava muito submissa diante do meu parceiro, eu não tinha isso. Eu tinha pavor de ficar sozinha. Eu me imaginava sozinha na minha casa. Eu já imaginava que, sei lá, ia entrar alguém, ia ter espírito, ia, sei lá. Eu imaginava só, tipo, ia dar um acidente, eu ia precisar ir pro hospital. Sabe assim? Era só coisa negativa. Ficar comigo... Era muito ruim. Era um sacrifício enorme. Era tipo era a pior companhia do mundo, era eu mesma. Mas terapia, né, amiga? Tá aí pra isso. Mudou, assim, muito a minha cabeça. Hoje eu amo os meus encontros comigo mesma.
É interessante isso, porque como eu tô com o meu marido desde que a gente era praticamente criança, né? É óbvio que a gente foi... Não, o nosso relacionamento em algum momento não foi saudável, sabe? Teve momentos que eu odiava ficar sozinha, teve momentos que eu dependia dele muito para ser feliz, assim. Eu não conseguiria viver sem ele em certos momentos da minha vida, assim, como os 20 anos, 21. Eu não existia Júlia sem Vitor. E aí a gente foi descobrindo, a gente não teve que terminar esse relacionamento para fazer ele funcionar. E eu acho isso legal de se falar, porque as pessoas veem a gente hoje em dia e falam: ai, eu falei para ele hoje, a gente é muito casal Doriana, ai, que chatos. Mas ninguém vê o quanto a gente se fudeu para fazer isso funcionar, sabe? A gente se manteve junto nessa descoberta. E foi, é muito difícil isso acontecer, né?
Aquela velha história. As pessoas veem a gente viajando o mundo, mas não veem as marmitas que a gente come. Agora não mais, né, gente? Vamos parar de viajar pelo mundo, que ninguém tá afim de pegar o coronavírus. Mas o mundo distante, ano passado era assim.
Semana passada era assim.
Semana passada tá tudo bem.
Ô, Teca, eu queria falar um pouco sobre submissão no sexo. Tá. Tem como não termos desigualdade na subordinação sexual?
Se alguém souber o segredo, me avisa, não, brincadeira. Sabe o que é o problema? Aí a gente vai de novo trazer todos os episódios que a gente falou até agora. Pornografia, machismo, sexismo fazem com que a gente... que a nossa sociedade seja estruturada numa visão sobre o sexo em que precisa existir uma relação de poder. Que, inclusive, a relação de poder traz um certo prazer. As pessoas, elas estarem subordinadas ou elas estarem dominantes durante o ato sexual é algo que traz prazer. Agora, eu fico na dúvida se isso é algo, de novo, que faz parte de nós como seres humanos ou se é algo que a gente foi construído nessa sociedade. Então, a gente tem influência de muitas coisas que a gente fica difícil de separar, sabe? Se é genuíno ou não. Então, eu não sei, fica aí a dúvida pra quem tá ouvindo e pra você também. Não sei o que você acha.
Eu vou ser honesta que eu nunca parei pra pensar muito nisso. No meu papel dentro do sexo, eu sou uma pessoa... na vida, que toma muitas decisões, assim. Eu gosto de tomar decisões, planejar e não sei o quê. Então, no sexo, eu gosto de não ter que tomar decisão.
Ai, mas isso é muito de todo mundo que é assim. Todo mundo que é proativo na vida é passivo no sexo. Todo mundo que é passivo na vida é proativo no sexo, cara.
Ai, eu já tomo tanta decisão. Faz... o que, que você quer fazer? Me fala que eu faço. Então, pra mim, é confortável. É engraçado isso, porque... Eu tô falando de várias esferas do meu relacionamento, né? E aí a gente vai vendo como em momentos eu sou submissa, enquanto outros momentos ele é submisso. E aí tá tudo bem, eu acho, né? Eu acho que igual, eu vou repetir mais uma vez, o problema é quando você é submisso o tempo todo. Eu gosto de ser submissa no sexo. E tem dia que eu quero decidir, né? Eu gosto de não ser submissa no sexo, mas é tipo 1% dos dias.
A problemática pra mim fica na questão de como que a submissão no sexo sempre foi associada à mulher. Então, a nossa busca pela... o conhecimento da nossa própria sexualidade sempre foi pautado nisso. Então, até mitos do tipo, assim, mulher não sente tanto prazer quanto homem... até mitos como esses foram criados para poder pautar esses argumentos e para poder nos manter submissas diante do sexo. Ou mitos do tipo assim, todo homem tem que ter uma performance sexual porque eles são responsáveis, né? Pelo domínio em quatro paredes, pela coordenação do que vai estar acontecendo ali entre quatro paredes. E é um mito também, sabe? Então, é aí que mora um pouco pra mim esse perigo dessa questão de subordinação. Eu não, e, de novo, eu não sei se é algo que a gente precisa ter pra ter prazer. Claro, algumas pessoas precisam ter, mas, assim, se a nossa sociedade não tivesse, não fosse assim, se a gente não crescesse com essas ideologias na nossa cabeça, vendo pornografia e blá blá blá, será que a gente seria assim, sabe? Será que a gente teria que ter essa relação de poder durante o sexo? Porque, assim, é muito bizarro pensar, Ju. A gente, como feminista, é muito revoltante pensar que nem na hora de transar a gente tem descanso. Ai, eu tô revoltada hoje, né? Mais que normal. Mas é, porque, cara, até na hora de transar, a gente tem que dizer amém pro que o homem quer. Assim, né? Tipo, se você quer, tudo bem. Se aquilo te dá um tesão, beleza. Mas, às vezes, não dá tesão. Na maioria das vezes, não dá tesão. Na maioria das vezes não dá tesão ficar falando amém pra tudo que o homem quer e você tá lá pensando na morte da bezerra ou então só pensando que você quer que aquilo acabe logo porque você não aguenta mais de tédio. Você está entediada. Quando não está incomodada, quando não está doendo e quando você não está, tipo assim, emocionalmente abalada pelo que tá acontecendo. Eu fico muito revoltada porque eu fico lembrando também do um livro que a gente leu de novo, né? Ai, gente, é muito repeteco de coisas.
A gente não,
já indicou,
a
mas...
gente não consegue ler um livro por semana, né?
A gente tá trabalhando nisso, mas até lá já tá repetindo. Mas é o livro da Shari Hitt de novo sobre sexualidade feminina. Que o livro é basicamente milhares de relatos de mulheres que respondem perguntas a respeito da própria sexualidade, como elas têm o sexo, fala sobre masturbação, fala sobre várias esferas da sexualidade feminina. E eu fico chocada de ver o tanto de relato de mulher que diz que, tipo, ah, sexo não é pra gente sentir prazer, né? É pro homem. Uhum. Tipo, cara, não, sabe? Você tá lá também. Você não pode se anular, você não pode se subordinar, você não pode ser submissa a esse ponto de que até no sexo você tem que, tipo, ai, deixa ele lá. Cara, que relacionamento sobrevive? Aí as pessoas falam assim, ai, mulher não gosta de transar. Claro, toda vez que você vai transar, só o cara fica tendo prazer e você fica lá olhando o teto. Tipo, ninguém vê graça nisso, sabe? Você, homem, você acharia legal toda vez que você quer transar, você não sente nada, você fica lá parado, enquanto, sabe, a mulher tá lá, tipo, adorando, rodando, rodopiando, fazendo tudo que ela quer. Tipo assim, não, chega uma hora que cansa, sabe? Chega uma hora que nenhum amor supera ficar lá entediado, olhando pro teto, sabe?
Mas eu acho que é interessante dizer também que às vezes você vai ficar entediada. Porque, assim, existe essa expectativa de que toda transa tem que ser incrível. E, às vezes, tudo bem ser um pouco entediante. Às vezes, tudo bem você ficar, tipo, ah, nossa, queria estar fazendo feijão. Porque, assim, você não é uma máquina, sabe?
O que é feijão?
Não sei. Eu tô com fome.
Ah, tá bom. Explicado.
Eu vejo isso muito no meu relacionamento. Tipo, assim, tem vezes que, sei lá, várias vezes seguidas é incrível. Tipo, nossa, foi incrível. Aí, de repente, várias vezes seguidas eu falo, tá bom, legal, sabe? É, e tá tudo bem. É, eu vejo... Ai, eu fico vendo os relacionamentos sendo terminados muito facilmente, né? As pessoas desistindo muito facilmente. Tipo, teve 3 vezes que foi médio, morno, entediante. E já é o suficiente pra, tipo, não querer mais, sabe? Então... Sei lá, cada hora você tá de um jeito, né? Sua cabeça, seu corpo, sua rotina. Então, às vezes vai ser entediante, né?
Inclusive, falando sobre sexo ser entediante, tem muitas pessoas que veem no sadomasoquismo uma forma de apimentar o relacionamento, né? Eu queria trazer aqui uma série que eu assisti pra poder fazer esse podcast. Ela não é uma série indispensável, assim. É legal. Ela é rápida, fácil de assistir.
Eu quero indicar, mas não muito.
Mas eu quero indicar mais ou menos. Eu quero indicar, mas não assisto. Pesquisando, eu vi. Ela se chama... No Brasil, ela se chama Amizade Dolorosa. Aqui em inglês, ela se chama Bounding. Que
Bounding.
É Bounding. Acho que é uma técnica de sadomasoquismo. A série, basicamente, é a história de uma mulher... Que ela é uma dominatrix. Ela, na verdade, é estudante de psicologia, mas à noite ela é uma dominatrix. E ela acaba pedindo ajuda pro melhor amigo dela, que é gay, pra ele trabalhar com ela, pra ele ser meio que guarda-costas dela. Então, tipo, na hora que tá acontecendo as coisas, ele fica meio que ali supervisionando, porque se o cara ou a mulher quiser fazer alguma coisa pra machucar ela, ele iria proteger ela. E aí, no final das contas, ele acaba se envolvendo e ele acaba virando um dom também. Ele acaba virando, tipo... Trabalhando com ela, efetivamente, nos clientes. Não é uma série, tipo assim, que tem muitas cenas impróprias para menor de 18 anos. Tipo, não é. Ela esconde bem as coisas e ela é de humor. Então, ela traz de uma forma muito engraçada aquela situação. Enfim, todas as peripécias, tipo, e as coisas que... Coisas esquisitas que as pessoas têm tesão. Uhum. Eu já acho esquisito a própria técnica do sadomasoquismo, com ou sem violência física, mas eu acho esquisito esse excesso da subordinação, sabe? Uma hora você ser subordinado, acho que, né, uma certa subordinação na hora do sexo eu até acho legal, mas tem pessoas que, tipo, precisam escutar a pessoa falando coisa ruim dela, real, assim.
Sério?
Ou mesmo sendo violentadas fisicamente. Pra mim, assim, cara, envolveu dor, pra mim, eu já tô fora, sabe?
Ah, eu acho que a dor e o prazer, eles estão muito próximos, né? É. Então, isso eu até consigo entender. Agora, você precisa ouvir que você é um lixo pra você sentir prazer, é um problema psicológico aí, né?
Então, mas tem pessoas que veem como... não, é sadomasoquismo, ele é assim. Porque é o princípio do sadomasoquismo é esse, entendeu? Tipo, de você ser amarrado.
Eu achava que era só relacionado à dor, assim, ou então a você não conseguir, tipo, você estar amarrado, você não conseguir se mexer e tal. Eu não sabia que você, tipo, ouvia coisas negativas sobre você mesmo pra sentir prazer, o que é bizarro.
Eu sou muito leiga nesse assunto, mas uma pesquisada rápida, eu vi também que eles têm, por exemplo, técnicas para manter essa coisa do consentimento. Então, eles têm o safe word.
Ah, sim, isso eu sabia.
Então, tipo, quando falar isso, tem que... E na série eles até comentam um pouco da safe word também, mas...
Ou até quando, tipo, a pessoa não consegue falar, tipo, você dá dois tapas nas costas, ou, tipo, faz algum sinal, né? Porque às vezes você não consegue falar.
Uma ação, né? É a comunidade, né, que realmente pratica o sadomasoquismo e tal, eles criticaram muito a série, porque eles falaram, nossa, não tem nada a ver com a nossa realidade, foi desrespeitosa e tarará, tarará, tarará. Por isso que eu recomendo, mas nem tanto, porque eu também não sei quem eu vou estar ofendendo ao recomendar. Mas eu achei interessante, porque pra mim, que tenho zero contato com isso, é muito interessante você ver, né, e que, cara, tem pessoas que realmente sentem prazer em umas coisas. A gente é, o ser humano é muito singular, sabe, que nem, tipo, tem gente que gosta de pé, sabe? Tem gente que gosta de cabelo, tipo, de sentir tesão com o cabelo, sabe? Então, a gente é muito singular. Então, essa coisa da submissão também entra, eu acho que nessa questão, sabe? Tipo, as coisas que eu sinto, sei lá, prazer em ser submissa, sabe? Tipo, você falar pra mim que eu, sei lá, cozinho mal. Pode ser uma coisa que me dá tesão, entendeu?
Seu tipo, feijão é ruim.
É, falou de feijão, tô lembrando do feijão.
Toda coisa que é degradante, porque assim... A submissão nesse nível de, tipo, sentir violência, incapaz de se mexer, ouvir coisas degradantes, eu sempre levo pra terapia, assim. Eu não sei nada sobre isso. Então, se alguém quiser conversar sobre isso com a gente, vai ser legal, porque o jeito que eu vejo, sem pesquisa nenhuma, sendo leiga, é tipo, será que você tá bem psicologicamente pra você querer ser tão submissa, pra você querer ouvir tantas coisas ruins sobre você e se sentir prazer com isso, sabe? Não sei. Fica aí o questionamento.
Por isso que eu fico em cima do muro. Né? Pra essa... Nesse quesito eu vou ficar... Vou colocar aqui, vou vestir meu chapéuzinho de isentona.
Acho que tá tudo bem não ter opinião sobre tudo também.
Né? Ai, obrigada. Maravilhosa. Você acha que pra você é mais fácil... Você ser submissa ou você ser a dominadora?
O meu relacionamento... Eu venho de família singular. E o Vitor vem de uma família muito singular também, assim. Comparado com a massa da sociedade. Então, é muito difícil a gente se colocar como exemplo. Então, eu vim de uma família em que não importa, assim. Eu fui criada... Já falei isso aqui também. Eu fui criada com muitos homens ao meu redor. Meus primos são todos homens. E aí tem eu e minha irmã só de mulher. Nunca teve nenhuma diferenciação. Eu sempre tive poder de fala. Eu sempre tive liberdade de escolha. Então, isso me fez ser uma pessoa que facilmente pode ser a dominadora, né? Eu fui criada para ser dessa forma. Independente e poderosa. Cara, o Vitor foi criado numa banheira de amor e respeito e... Nossa, a família dele é maravilhosa, assim. Então, é difícil de a gente ser um exemplo normal, né? Eu acho que se a gente for analisar a sociedade, aí sim, né? Você vai ver que existem 1 bilhão de motivos para a mulher ser a submissa e o homem ser dominador. Mas no meu exemplo, eu acabo sendo a mais dominadora por ter sido criada dessa forma. E o Vitor ser criado de uma forma mais... Pra ele ser mais, entre aspas, submisso, assim. Não de uma maneira negativa, mas... Ele sempre foi criado pra ser o ouvinte, respeitoso, carinhoso. E eu fui criada pra ser, tipo... Porrada, vamos lá, vamos fazer! Então, enfim, é diferente. Eu acho que a nossa relação é construída com bases em famílias que não são um exemplo pra sociedade. Quer dizer, deveria ser, né? Mas não é o mais comum na sociedade.
A sua família te criou te preparando... Pro
mundo.
Pro mundo. E a família do Vitor também criou ele preparando ele pro mundo. Só que você preparar um homem pro mundo é você tentar fazer com que ele seja respeitoso pro mundo. Se você quiser preparar ele de forma decente, né?
Sim.
E você preparar uma mulher pro mundo é você fazer com que ela seja...
Poderosa.
Poderosa, fale o que ela pensa, mande na porra toda. Olha que loucura, né?
Louco.
Mas é o tal do pêndulo que tá vindo. Mas o que eu queria... Na verdade, a minha pergunta também foi um pouco vaga. O que eu queria dizer também era com relação a... Nos espaços públicos, assim. Com relação à sociedade. Não no espaço privado, na família. Mas, assim, no mundo, no meio social, no trabalho, etc. Na rua mesmo. Você acha que é mais fácil pra você ser subordinada ou a dominadora, assim? Você vai chegar num ambiente e você vai se sentir já à vontade. Cara, tem vários momentos que eu passo por isso na minha vida, mas o que vem na minha mente agora, um exemplo que vem claro na minha mente, é assim. Um dia eu tava no ponto de ônibus. E tava várias pessoas no ponto de ônibus, não só eu. E eu tava assim, sei lá, sempre que eu chego no ponto de ônibus, eu fico num canto onde eu não vou atrapalhar ninguém, sei lá, não vou furar a fila de ninguém. Eu sempre tento me colocar na minha posição dentro da sociedade. Um homem chegou, um senhor, ele chegou E ele foi andando pelo ponto de ônibus, olhando na cara de todo mundo. Tipo assim, com o nariz empinado, olhando. Como se ele estivesse dominando. Como se ele dominasse aquele lugar. Como se ele fosse o rei do ponto de ônibus, sabe? Olhando assim, olhou muito pra minha cara. Tipo, aí você fala, puta, porque eu sou mulher, né? Essa postura em lugares públicos, eu nunca tive. Você já teve?
Isso volta àquilo que eu falei sobre minorias, né? O homem, ele tá muito acostumado a ocupar espaços públicos, né? Ele nunca teve que pedir desculpa ou permissão para ocupar esses espaços. Enquanto a mulher, sim, né? Eu sinto muito isso agora, sendo imigrante também. Outro dia, eu tava no ônibus conversando em português com o Vitor, e um cara ficava olhando, assim, tipo, bravo pra gente. Como se aquele espaço não fosse meu, né? Eu me sinto submissa em diversos momentos, mas eu sinto também que tem pessoas com menos... Pessoas que são minorias mais do que eu, né? É que aqui, eu sou minoria por ser imigrante e por ser mulher, né? E por ser latina, né? É diferente você ser imigrante da Europa, né? E ser imigrante da América Latina. E enquanto no Brasil eu era só uma mulher, né? As outras duas minorias que eu sou não se aplicam no Brasil, né? Então, eu consigo ver também a diferença. Eu sinto que aqui, eu peço... Não em voz alta, obviamente, mas eu peço muito mais desculpa ou peço muito mais licença para ocupar os espaços. Enquanto no Brasil eu já estava acostumada a estar lá, né?
É, eu concordo com você. Eu tô... acabei de começar a ler esse livro e eu já tô querendo morrer de amores por ele. É um livro que ele se chama The Left Hand of the Darkness. Qual o nome em português? Não vou estar sabendo.
Depois a gente coloca lá.
A gente põe depois na descrição. Desculpa, gente. Não tem no Brasil, meninas. Não, deve ter, certeza. Falando bem rapidamente, a premissa é que existe um planeta em que o sexo, o gênero, ele é mutável. Então você pode ser tanto homem quanto mulher. São seres andrógenos, digamos assim. E aí um terráqueo vai para esse planeta. E aí, uma das coisas... Eu tô nas primeiras páginas, mas uma das coisas que esse... É um homem, né? Aqui tudo indica que ele é heterossexual, pelo livro. Uma das coisas que ele relata, né? No livro dele, é que... O quanto, assim, as coisas que ele gostaria de estar reivindicando ou que ele gostaria de estar propondo, ele não propõe, ele se anula nesse sentido, porque aquela cultura é diferente da dele. Então, qualquer coisa que eles disserem, ele vai ter que acatar. Porque ele tá lá, no livro, ele tá lá 2 anos nesse planeta. Então, ele falou, eu acabei de chegar aqui. Né? 2 anos também é mais ou menos o tempo que a gente tá aqui no Canadá. Então, ele fala, eu acabei de chegar aqui. Eu não posso chegar aqui e dizer pro rei como que ele deve agir comigo. Eu não posso chegar numa audiência pro rei e cancelar essa audiência. Porque quem decide cancelar é o rei, não sou eu. E toda hora tem alguém lembrando ele disso também, de lá. Né? Então, acho que a gente, inclusive, a gente aqui, trazendo isso para o nosso país no Canadá, a gente anula as nossas próprias decisões e argumentos, porque a gente acha que é novo aqui, que não é nosso espaço, larará, às vezes sem nem perguntar, não é? Às vezes a gente fala assim, eu ia fazer, mas não vou não, porque acho que não é legal, sabe? As pessoas vão me olhar com uma cara feia. E depois de tempo você descobre que nem tem problema fazer isso, sabe?
As pessoas que vêm de um país de terceiro mundo, normalmente, elas têm esse sentimento de pedir licença, né? Pra ocupar esse espaço. E eu lembro de uma vez que uma pessoa que eu conheço veio pra cá. E aí a gente foi pra um lugar que tem neve aqui e tinha uma parte que era de, tipo de treinamento. Aí ela falou assim, será que ali eu posso ou é só pra canadense? Tipo, por que você não poderia... Sabe? Você é uma pessoa, tanto quanto os canadenses.
E como que alguém vai falar assim, não, você tem cara de não ser canadense, então você dá o fora daqui.
Você fala português, você não pode. Então...
Ah, mas pode falar português e ser canadense?
Verdade.
Isso não quer dizer nada.
Eu sinto também, tipo, muito... Aqui, as pessoas são muito livres, assim, né? Eu me sinto nesse papel de submissa da sociedade. É muito tosco isso, mas tipo assim, tem um lugar aqui que tem uma vista para um rio e tem uma grama. Só que ninguém tá sentado naquela grama. Aí eu falo, será que eu posso? Será que eu tenho que pedir permissão? Aí eu vou sentar aqui e se alguém reclamar, eu saio. Tipo, não, eu não tenho que pedir desculpa. Aquilo é um espaço público. Aquilo é natureza. Aqui é tanto deles quanto meu, sabe? Se eu quiser deitar aqui, eu posso deitar, sabe? Só que eu tô nesse papel de submissa por não fazer parte dessa sociedade ainda, né? Eu tô aqui só 1 ano e meio. É muito pouco, né? Achei muito interessante isso que você falou de... a pessoa chega e não pode pedir pro rei tomar as decisões. Não pode falar pro rei qual a decisão que ele tem que tomar. E aí eu já fiz... logo a comparação de quem que é o rei da nossa sociedade, né? A gente já conversou tanto aqui que mostrou que o homem é o detentor do poder de diversas formas, por diversos motivos. E aí a gente fica nesse papel de submissão sem perguntar, sem querer falar pro rei, o rei no caso é o homem, né? Se ele quer ouvir a nossa opinião, se ele pode ouvir a nossa opinião e se a nossa opinião é válida. Ah, é porque ele é o rei, né? Então eu não vou nem... Quem sou eu perto do rei, né?
A história está sendo contada pelo ponto de vista do homem, do terráqueo, homem hétero. Uhum. Então quem chama aquela pessoa de rei é ele, é aquele personagem. Porque, inclusive, enfim, ele fala que nesse planeta tem a própria língua deles, mas é claro que o livro tá em inglês, né? Ou em português na tradução, tipo, não vai ter a língua dos whatever. Mas, assim, a forma que esse ser humano traduziu aquela pessoa que está no poder é o rei e não a rainha. Porque ele é o homem hétero indo para um planeta de andrógenos. Tem uma pessoa que ele interage muito, que é o coadjuvante da história, que é desse planeta. O personagem principal fala assim: eu sempre olho essa pessoa e encaro como um homem automaticamente. Todas as pessoas desse planeta, a minha primeira impressão, a minha primeira coisa que vem na minha cabeça é que é um homem. E aí depois, quando essa pessoa começa a falar e mostrar traços que, pra mim, são típicos do feminino, aí eu começo a duvidar da integridade dessa pessoa. Eu passo a não ter mais fé nela, eu passo a duvidar da personalidade. E isso, na cabeça, né, da pessoa que conta, é uma coisa muito louca, assim, sabe? Que ele não consegue... E aí isso mexe muito também com a própria sexualidade dele. Porque a interação que ele tem com esse coadjuvante, né? É uma interação que é meio de sedução. Ela é entre a sedução e a disputa de poder, sabe? A sedução no sentido de, enquanto ele vê ele com uma mulher, é uma relação meio sedutora. Só que enquanto vê como um homem, é uma disputa de poder, sabe? É muito... Cara, esse livro, ele é muito antigo. Ele é de 69, mas eu pesquisei. Ele é um livro bem referência até, assim, pra comunidade LGBTQI. Porque ele trabalha muito essa questão de... O quanto que a sexualidade é uma coisa inventada pela gente, o gênero é uma coisa inventada pela gente, como e quanto ela barra interações sociais que tão boas, assim, tão preciosas, sabe? Tipo, aquele, sei lá, tá cagando se aquele terráqueo é homem ou mulher, sabe? Mas o terráqueo tá sempre julgando, mesmo sendo a minoria, sendo o único terráqueo naquele planeta. E mesmo sendo visto como as outras pessoas daquele planeta... Como coitado, porque ele é anormal, porque ele é só homem.
E mesmo assim ele acha que ele é o
fodão. E mesmo assim
fodão.
Ele acha que é superior. Bizarro, né?
Nossa, que foda.
Ai, que mulher incrível. Úrsula, casa comigo. Alô.
Já tá morta, já.
Ai, sei lá, casa no céu. Sei lá. Tô nos espíritos, qualquer coisa que você acredite. Então, voltando um pouco para a questão cultural, Ju, é que a gente já falou até agora a submissão do ponto de vista ocidental. Porque a gente também tem mulheres que vivem num tipo de submissão específica, por exemplo, no Afeganistão e no Irã, que é muito pautada na religião, nos costumes, na política, inclusive.
Tem muitos países, né? Assim, a Índia, todas as. Os países que seguem religião muçulmana, islâmica, a religião é muito... Pauta muito, né? O que essas pessoas devem fazer. Na Índia, até, você tem, tipo, um voto de castidade. Porque você... Ai, 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 eu não lembrei de um episódio maravilhoso de Grey's Anatomy que eu tava vendo ontem. Que volta um pouco pro ocidente, mas fala sobre religião. Que tem a Kelly, ela vai casar com a Arizona. E aí a mãe dela fala assim... E a Kelly tá grávida de um homem, né?
Uhum.
Do Mark.
Nossa senhora.
E aí a mãe dela fala assim... Isso não é um casamento. Esse filho não é abençoado. Você sabe como é doloroso pra mim ter criado uma mulher que não vai pro céu? É muito difícil falar sobre isso e não desrespeitar uma religião. Mas quem disse que não vai pro céu, né? Um livro que falou que não vai pro céu. O que é céu? O céu realmente existe? Você prefere odiar a sua filha... E a esposa da sua filha e o seu neto, pensando que pode ser que ela não vá pro céu, ou você prefere ter amar a sua filha enquanto ela está viva e você também, sabe? E isso se aplica muito ao islamismo, aos muçulmanos também, né? No Oriente, a submissão das mulheres é, tipo, o triplo da nossa, né?
Uhum.
Então, a religião pauta muito, né, as escolhas, principalmente as escolhas sexuais da mulher.
Vou colocar no link da descrição um episódio de Mamilos, que eles falam sobre... Eles conversam com esse padre, que ele faz o discurso que ele diz que a Bíblia é interpretada de uma forma muito tendenciosa, entre aspas, tá? Eu também não quero colocar palavras na boca dele, mas só pra explicar pra quem tá ouvindo. Porque ele diz que a Bíblia ela é interpretada de uma forma, por exemplo, a repudiar homossexuais. E, na verdade, o que a Bíblia prega é o amor entre as pessoas. E você gostar de uma pessoa do mesmo sexo é amor. Então, é muito tendencioso esse olhar sobre a Bíblia. E é muito legal, porque ele é uma pessoa que, enfim, prega, ele faz as missas, e as mães, principalmente, né, que nem você falou, que sentem vergonha porque o filho não vai pro céu, elas escutam, elas se emocionam, elas choram, porque falam, poxa, então quer dizer que eu posso aceitar o meu filho e minha filha do jeito que eles são? E acho muito foda, entendeu? É uma forma de você... Poxa, é a forma certa da religião existir, né? Aceitando todo mundo do jeito que eles são.
Tem que fazer um episódio só sobre religião, porque tem um movimento no Brasil muito grande, mas são feministas católicas que são a favor dos direitos humanos das mulheres, entre elas o aborto, sabe? Porque a religião delas não tem que definir se elas têm direito a acesso a diversas coisas que a gente já falou sobre o aborto, né? Falou no episódio passado. Então, acho que vale um episódio só sobre religião, né?
Total.
Porque é muito delicado falar sobre isso de uma maneira rasa, né?
É. Esse episódio inteiro, eu me pautei muito numa escritora feminista, que o nome dela é Manon Garcia. Ela escreveu um livro que se chama Não Se Nasce Submissa, Torna-se. Porque no livro ela foca muito sobre a submissão da mulher ocidental. E o que ela explica é que, assim, no que acontece com essas mulheres do Afeganistão, Índia e Irã, é que não existe a liberdade de escolha sobre ser submissa ou não. E para ela, para essa autora, isso não caracteriza a submissão. Isso caracteriza a escravidão.
Nossa, que forte.
Então, seria uma outra categoria a ser tratada e, inclusive, ser vista de uma forma muito especial, né?
Uhum.
Então, eu achei legal esse ponto de vista dela, sabe? Esquisito. Cara, se você vê algo errado, uma criança não indo na escola, por mais que seja religião, que tem que respeitar a cultura de todos, não tá certo uma criança não ir pra escola, sabe? É direito básico de todo cidadão, sabe? Então, existe um limite entre a religião, entre respeitar uma religião e estar desrespeitando os direitos humanos, sabe?
Sim. É, isso que eu falei era do documentário, que até pedi desculpa, porque eu acho que do documentário não está disponível no Brasil. Chama Honor Diaries. Mas assim, sei lá, o brasileiro sempre consegue dar um jeito de assistir as coisas, né? E esse documentário é muito especial.
Acho que depois dessa conversa, a gente não vai achar que submissão é algo tão bom assim, né? Mas se você conhece alguém que ainda acha que ser submisso é uma forma de amar, então já compartilha esse podcast pra essa pessoa parar de passar vergonha.
E se você conhece algum outro termo que precisa ser desmistificado, pode mandar pra gente lá no Instagram, @dicionariofeministapod, no e-mail dicionariofeministapodcast@gmail.com ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. A gente vai ficar muito feliz de ouvir você por lá, ouvir as suas sugestões, críticas e histórias.
Lembrando que esse podcast só é possível com a estrutura da Biblioteca Pública de Vancouver
e o apoio emocional dos nossos amigos e parceiros de lutas diárias.
Como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas nesse programa estão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá.
Muito obrigada por ouvir a gente e tchau!
Tchau!